Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando sobre tabagismo, capítulo 13, e agora estamos conversando seriamente sobre a instalação, né, desse vício tão danoso para nós. No nosso áudio anterior, terminamos o áudio ela falando sobre os processos obsessivos que causam aí que os espíritos ainda dependentes do tabaco, né, que desencarnam, os desencarnados que buscam os fumantes encarnados. E isso dá para a gente pensar, né? Se eu sou um fumante aí, inveterado, quando eu desencarnar eu posso ficar aí grudado, encarnado, também para pegar, né, aqueles resíduos, né, do cigarro. Olha que situação triste. Você imagina você ficar grudado numa pessoa para pegar os fluidos do cigarro? Cada pessoa tem seus hábitos, às vezes são hábitos que a gente não gosta. Olha, é muito sério, minha gente, é muito sério. Bendita doutrina espírita que veio nos ensinar tudo isso, né? Então, ela vai dizer assim: estabelece-se ligações mórbidas, ensejando os processos de vampirização que se fazem mais complexos quando utilizam dos vapores etílicos das emanações do tabaco, das drogas, para continuarem comprazendo. Você imagina como é que fica esse perispírito desse desencarnado? Deve ficar uma coisa triste demais, né? Claro que tem soluções, Deus tem soluções para todos e para tudo. Mas, olha, é preciso a gente começar a se cuidar, não é isso? Essa ingerência mais agrava o estado do paciente físico, porque mesmo usando a bengala psicológica, prossegue frustrado em razão dos desvios daquelas substâncias que lhes parecia auxiliar quando em tormento, que eles achavam que era bom e agora vira uma coisa terrível. À medida que a parasitose espiritual mais se aprofunda no comportamento do encarnado, este sente-se ainda mais enfraquecido, aturdido e infeliz, esvaziado de ideais de superior significação. Lembra quando nós falamos do negócio da consciência? Então você imagina, se você tem que ter uma consciência desperta, ativa, funcionando, você agora já tem a proposta de uma outra consciência interpondo a sua, que é a consciência do desencarnado, e ele te obriga. Então você às vezes nem quer fumar, mas ele te obriga a fumar e você acaba fumando. Ou seja, você vive independente do vício e do desencarnado. Isso aí é para se pensar muito se vale a pena investir, né, nessa atitude do tabaco. Toda vez quando pensa em abandonar o vício, tem a mente invadida por pavores e ameaças não verbalizadas que mais o afligem e o atiram no vazio existencial. Olha que sério. Mas a pessoa que quer parar não consegue, porque o desencarnado não permite que ele pare. Ele vai precisar, né, daqueles vapores, né, daquelas substâncias nocivas do cigarro. O existencialista francês Jean-Paul Sartre sugeriu que se desvestisse o tabaco de qualquer significado especial, reduzindo-o a questões de uma erva que arde e se consome, não merecendo por isso mesmo qualquer outra conotação. Essa informação do Sartre era bem interessante, sabe? Porque o próprio Sartre, ele era dependente do cigarro. Então ele fez isso legislando em causa própria. Ele falou isso para ele mesmo. Então, o que que essa erva tem de tão especial assim que me consome e me obriga a usá-la? Isso é do Jean-Paul Sartre, que foi o filósofo existencialista do século passado. Então, é preciso que a gente comece a pensar, por isso que eu falei num áudio aqui anterior, que o conhecimento, o estudo, nos possibilita, nos capacita a melhores escolhas. Porque senão nós vamos ficar pelo comum, pelo que as pessoas falam aí por aí. Pelo que as pessoas falam na rua, nos clubes, nas famílias. Não, você tem que ter um conhecimento, você tem que ter alguém que parou, refletiu, estudou e colocou aquilo ali de forma lógica para nós. Então o Espiritismo tem essa possibilidade de nos ensinar não só nas questões dos vícios, mas em todas as outras, nos pormenores da vida. Por isso que eu digo, eu disse no áudio anterior, vou repetir: não se torne visita em centro espírita. Torne-se trabalhador no centro espírita, estudioso, fazendo parte de grupos de estudos, se autopromovendo para outras tarefas. É isso, sabe? Porque senão, minha gente, não vai adiantar nada. Eu vou passar pelo espiritismo e o espiritismo não vai entrar em mim. Não vai. Porque eu sou só uma visitinha, né? Eu vou lá assim, aquela visita de médico. Olha, vou rapidinho aqui, assisto uma reuniãozinha, tomo um passezinho, bebo uma aguinha fluida e tô correndo para casa, porque tem muita coisa para fazer. Não. Você tem muita coisa para fazer? Então leva o centro com você. Você tem que ir embora para casa porque você tem que fazer janta, por exemplo. Pera, almoço, sei lá o quê. Então leva o centro com você. Enquanto você está fazendo, vai refletindo o que você ouviu. E vai colocando aquilo em prática. Aí depois pega o Evangelho segundo o Espiritismo, leia. Pega o Livro dos Espíritos, leia. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Você pegar o Livro dos Espíritos, 10 minutos, você lê uma questão. Já está começando a se posicionar para o conhecimento. Chega uma hora que o conhecimento ele vai acelerando dentro de você e você vai precisar de mais tempo. E você vai encontrar esse tempo. Isso é que é importante do estudo. Eu estou dizendo isso para você, meu amigo, em causa própria. Eu vivi isso. Eu achava que estudar era muito chato, que não sei o quê, pá. Aí um dia eu comecei, falei, não, peraí, vamos estudar? Isso aqui deve ser muito importante. Eu via pessoas interessantes, falando coisas interessantes, falei, eu também posso fazer isso. Aí começamos a estudar. Hoje nós sabemos o valor do conhecimento e aí estudamos mais ainda. E fazemos tudo o que é necessário ser feito. Sabe? Então é questão de você organizar a tua vida. Sabe, a pessoa que anda correndo, falando demais, falando sem pensar, né? Isso é consciência adormecida. Precisa de acordar essa consciência, de saber que você é filho ou filha de Deus, que você está num processo evolutivo, que você já tem muitas experiências, que precisa aumentar essas experiências através do conhecimento e da vivência no conhecimento, certo? Dá-se, porém, o oposto quando o viciado olha-o com enorme expectativa a ponto de transformá-los em tábua de salvação, guardando o último cigarro como verdadeira volúpia quando escasseia em suas mãos, a fim de que no momento de angústia que já formula inconscientemente, disponha do mecanismo de apoio e de liberação do mal-estar. Uma vez eu vivi uma experiência bem interessante. Era de manhã e a gente estava numa cidade pequena e o ônibus saía muito cedo lá, sabe? E o rapaz chegou, no ônibus não tinha cigarro, tinha acabado. O comércio estava todo fechado e ninguém tinha ali um cigarro para ele. Graças a Deus que ninguém fumava ali. E ele ficou num desespero, minha gente, que era de dar dó, sabe? Aquela loucura dele para chegar numa cidade que tivesse o comércio aberto para ele comprar o um cigarro. Ele ficou, sabe, transtornado. E eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, o que que é a dependência, né? A dependência leva a pessoa. Ele chorava, ele gritava, esperneava, era uma coisa horrível. Que pena. E um jovem, uma pessoa muito nova ainda, né? Para que isso? O lamentável em todo esse processo é que, além dos males proporcionados pelo tabagismo à vítima, alcança as pessoas, né, que estão ao lado dele, que são obrigados a aspirar o fumo perverso que espalha, intoxicando-as também. Não poucas vezes, aqueles que se expõem a emanações do cigarro ficam impregnados de tal forma que se enfermam, apresentando sintomas típicos de usuário de profundo destrutivo. Dizem que a pessoa que fuma, ela perde mais ou menos 15 minutos da sua vida. Cada cigarro, né? 15 minutos. E quem está por perto do fumante, que não fuma, perde 30. Então, além de você estar se matando, você está proporcionando a morte do outro também. Às vezes, na família, né? A pessoa chega em casa, acende um cigarro perto dos filhos, perto da esposa, do esposo, perto dos pais, dos avós. Olha, você está matando esse povo todo. Isso aqui é verdade, né? Isso aí é ciência, já comprova isso. Sabe? Então é complexo demais, sabe? A cultura do cigarro, do charuto, do cachimbo em nossa sociedade dita civilizada faz parte dos grandes mecanismos inconscientes da fuga da realidade para a fantasia, para o exibicionismo, para autorrealizações equivocadas. Não vou comentar porque está muito claro, né? Dando-se conta dos prejuízos que já experimenta a expressiva massa de fumantes. Muitos procuram fórmulas mágicas para libertar-se do vício e tentam os recursos de ocasião que aparecem com certa periodicidade, sem que, de fato, desejem pagar o alto preço pela abstinência do fumo. Ah, já, a gente acha cada coisa aí, né, para parar de fumar. Nada supera a vontade, né? Se você tiver vontade, você para. Se não tiver, esses aí são artifícios. Assim, param por algum tempo e, à medida que vão sendo vítimas da síndrome dela decorrente, apresentam-se irritadiços, depressivos, impacientes, sofrendo interrupções do sono, confusão mental, insatisfação, retornando prazerosamente ao hábito consumista e extravagante. É, acontece isso. Pessoa que quer parar, mas não tem aquela vontade decisiva, hercúlea, e ele volta com prazer e aí fuma mais ainda. É um prazer da transgressão. Assevera-se que determinado famoso escritor, crítico literário irlandês, afirmou com certa dose de ironia: deixar de fumar é fácil. Eu já o deixei inúmeras vezes. É difícil, viu? O homem é escritor, né? Consequentemente, é uma pessoa inteligente, porque exprime informações, né? Dá informações, faz-se formador de opiniões e, no entanto, não consegue libertar do vício. Qualquer hábito para ser liberado do indivíduo que ele aceita a injunção deve ser substituído por outro, de forma que não surja o vazio, a ausência de algo que parece importante, em face de se estar acostumado à sua presença. Muito bem, né? Essas são as fixações do vício, as causas e fixações do vício, bem relacionadas com ainda a infantilidade. Quando ela se fala da fase oral, né, que o Freud coloca, então é aquela fase da infância. Então, muitas vezes, é uma proposta inconsciente de volta à infância, aquele que usa o cigarro. É o que está proposto aqui, sabe, minha gente? Porque agora ela vai trabalhar a terapia da cura. Como que nós podemos nos livrar disso aí? Se você é fumante, presta atenção agora nesses áudios aqui sobre a terapia da cura, porque certamente vão te ajudar muito. Nós estamos aí numa fase bem interessante da evolução, que é quando o espírito já sabe dele um pouquinho, né? Já viveu muitas experiências, já tem um cabedal imenso. O Carl Sagan, que foi um grande astrônomo, né, já desencarnado, ele dizia que a nossa memória hoje está com mais ou menos 500 mil livros de 200 páginas cada um. Ou seja, nós já vivemos muito, milhares de anos, arquivando informações, arquivando conhecimentos. Então é preciso que agora a gente comece a trabalhar o que realmente é bom. É a hora da separação. Isso é bom, isso não é. O que é bom eu permaneço, eu deixo aqui na minha consciência, e o que é mal eu vou jogando fora, eu vou descartando, né? E esse descarte ele é feito de várias maneiras. Então é preciso que o espírito tome a consciência de que eu não quero mais isso. E aí, a própria mente, a própria dinâmica da vida nos ajuda a descartar aquilo. Às vezes é com dor, viu, gente? Às vezes é. Mas é um descarte, né? Muito interessante esse descarte, é expurgo. Quando Freud estudava ali os sonhos, né? Pessoas, às vezes, do sonho, ele está fazendo esses descartes. Então, minha gente, vamos ficando por aqui, né? E vamos iniciar o nosso próximo áudio agora, falando sobre a terapia da cura. Muito obrigado. Fiquem com Jesus. Aprendam sempre uma máxima: não seja visita no centro espírita, seja trabalhador. Muita paz. Fiquem com Jesus.